Segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que modificaram as cotações dos principais produtos agrícolas. Vamos ver como foi o fechamento de hoje. Semana começa com boa oferta de animais, mas poucos negócios fechados em São Paulo. Dólar em queda e etanol mais vantajoso dão fôlego ao açúcar nas bolsas. Café Arábica volta a flertar com o nível dos 4 dólares por libra peso em Nova York. A aproximação da colheita recorde de milho nos Estados Unidos pressiona Chicago. E tem encontro sendo esperado entre os presidentes de China e Estados Unidos para essa semana. Soja ficou em compasso de espera. Mercado do boi gordo. Segundo a Scott Consultoria, o mercado começou a semana bem ofertado, mas sem grandes movimentações, sem grandes negócios. Parte das indústrias frigoríficas se manteve fora das compras, enquanto aquelas que abriram negociações trabalharam com as referências da semana anterior. Dessa forma, as cotações permaneceram estáveis para todas as categorias. De acordo com a Scott Consultoria, boi gordo segue a R$ 312,00, vaca gorda R$ 285,00, novilha R$ 300,00 por arroba e o boi china segue também cotado a R$ 315,00. As escalas de abate estão em média para 10 dias no estado de São Paulo e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 7 tiveram alteração nos preços, mas só uma registrou alta nas cotações. Foi lá no sul do Tocantins, onde a arroba foi negociada a R$ 292. As demais praças recuaram. Vamos ver algumas dessas praças em destaque. Você confere comigo. Triângulo Mineiro, R$ 292, queda nas cotações. Goiânia, Goiás, R$ 290, também em queda por lá. E Norte do Mato Grosso, recuando para R$ 300. Essas são as negociações para a arroba do boi gordo nas praças pesquisadas aí pela Scott Consultoria. E de acordo com a Scott Consultoria, a semana foi marcada por um ritmo lento nas vendas de carne, reflexo do varejo pouco aquecido, o que reduziu os pedidos de reposição no atacado. Com isso, parte da cotação recuou, enquanto outra parcela permaneceu estável. A carcaça casada do boi capão, por exemplo, caiu quase 2%, negociada em R$ 20,50 o quilo. O boi inteiro e a novilha foram cotados a R$ 19,50 e a vaca em R$ 19,00 por quilo. No mercado de carnes alternativas, a cotação do frango subiu 5,8%, quase 6%, comercializado aí a R$ 7,35 o quilo. Em contrapartida, a cotação da carne suína caiu 3,6% de queda, negociada a R$ 13,30 o quilo. Vamos agora às cotações na B3, Mercado Futuro, em São Paulo, onde a gente tem setembro trabalhando com queda de 0,18% a R$ 304,55. Outubro, R$ 310,05, uma queda de 0,37%. E novembro, R$ 318,50, queda de 0,31%. No Pecuário Mercado dessa segunda-feira, eu conversei com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Ele falou do atual mercado do boi, com os preços mais contidos e uma demanda interna que acabou não respondendo diante de um aumento da oferta de animais. Mas o Iberville destacou que a disponibilidade interna, ou seja, a quantidade de carne que fica à disposição do consumidor brasileiro, já foi menor no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, e que essa tendência deve ser reforçada agora no segundo semestre, com mais exportação e menos participação de fêmeas nas escalas de abate, segundo a análise do Iberville. E isso pode ser um fator de estímulo aí às altas de preços, menor disponibilidade de carne no mercado interno, justamente casando aí com uma demanda que não consegue alcançar ou pelo menos consumir essa oferta do mercado interno. Se isso se restringir, pode haver um equilíbrio entre a oferta de carne e a demanda no mercado interno e isso pode ajudar o preço a subir. Veja o que o Iberville disse.
De carne aumentou 2,2%. Os abates aumentaram 4,5% no período, só que a produção de carne aumentou 2,2%. Por quê? porque o peso médio de carcaça diminuiu um pouco. Então a gente abateu mais animais, mas como mais fêmeas estavam nessa carga de gado que foi enviada para o gancho, a gente está falando de um peso médio entre machos e fêmeas menor. Tá? Então esse foi um dos motivos, ou foi o motivo principal, pelo qual a gente teve um aumento de 4,5% nos abates e 2,2% na produção de carne. Só que as exportações nesse intervalo aumentaram 12,9%. Primeiro semestre 25 versus primeiro semestre 24. Quando a gente converte isso tudo para carcaça, para trabalhar na mesma base e ver o quanto de carne sobrou nesse semestre de 25 versus 24, a gente já teve uma diminuição de 2,3% no primeiro semestre desse ano. Então, a gente está falando aqui de uma redução de 2,3% na quantidade de carne ofertada no mercado doméstico aqui ao mercado, à população brasileira. E isso é muito importante na nossa visão, por quê? Porque a oferta de carne ainda aumentou e mesmo assim as exportações escoaram essa carne. Quando a gente começar a ter uma diminuição efetiva da oferta de carne, que nós acreditamos que esteja para acontecer, ou seja, uma diminuição da oferta de carne, por quê? Esses preços da reposição que a gente tem visto que tem incomodado quem compra a reposição, eles estimulam a retenção de fêmeas. E esse estímulo da retenção de fêmeas diminui a oferta geral de carne e é o que a gente espera para os próximos anos. Mas agora, mesmo com um recorde na oferta de carne, nós já tivemos uma queda na disponibilidade interna. E isso, na nossa visão, é muito positivo, porque a hora que a oferta diminui, essa redução na disponibilidade vai se intensificar. E isso, na nossa visão, vai ser o que vai segurar as pontas frente a esse consumo, frente ao poder de compra, que deve ser menor nos próximos anos devido à situação econômica e os pontos aí relacionados aos gastos, inflação e poder de compra da população, endividamento e assim por diante.
E os preços do açúcar voltaram a fechar em alta nesta segunda-feira. Segundo o site Barchart, o fortalecimento do real brasileiro diante do dólar foi o principal motivador desses ganhos, já que o real mais forte desestimula as exportações dos produtores brasileiros e reduz a oferta do adoçante no mercado internacional. O Maurício Murucci, lá da Safras e Mercado, apontou também como um fator de alta para os preços uma tendência de menor mix de produção para o açúcar já nesse mês de setembro. Segundo ele, essa mudança se deve à vantagem financeira do etanol hidratado em relação ao açúcar no mercado externo. Embora as usinas tenham contratos de exportação a cumprir e o etanol esteja perdendo competitividade interna, a tendência é que o mix de produção de açúcar continue caindo, como já foi observado no mês de agosto. A Safras e Mercado espera a atualização de um novo reporte da Única, relativa aí à moagem de cana-de-açúcar na segunda metade do mês de agosto, onde uma queda no mix de açúcar deverá ser observada para níveis de 52 a 51%, portanto, reduzindo teoricamente a oferta de açúcar no mercado internacional. Vamos ver então como se comportaram os preços. Olhando Nova York, a gente tem outubro subindo 21 pontos a 16 centavos de dólar por libra-peso, retomando o patamar dos 16 centavos. O março de 2026, 16,73, alta de 21 pontos também. E o maio de 2026, 16,37 centavos de dólar por libra-peso, alta de 24 pontos. A gente tem também as cotações na Bolsa de Londres. Lá em Londres, outubro fechou com alta importante aí de 620 pontos a 491,40 dólares por tonelada. Dezembro, 465,90, uma alta de 350 pontos. E março de 2026, 459,10, uma alta de 400 pontos. Dia, portanto, positivo para o açúcar nas bolsas internacionais. Agora, o mercado do café. A falta de chuva nas regiões produtoras de café do Brasil e a valorização do real frente ao dólar fizeram com que os preços do café fechassem a sessão desta segunda-feira com fortes ganhos nas bolsas internacionais. O Arábica, por exemplo, voltou a trabalhar no patamar dos 4 dólares por libra peso, valor que chegou a atingir em abril devido aí à preocupação com a falta de oferta. Mas vale lembrar que o mercado segue de olho nos fundamentos e tem expectativa de chuvas significativas para acontecerem no final deste mês de setembro, o que pode ajudar na abertura e pegamento da florada da safra 2026. E se isso de fato se confirmar, toda essa alta nos preços pode ser devolvida. Vamos ver o comportamento dos preços lá na Bolsa de Nova York, então. Olha aí, alta de mais de 2 mil pontos por lá. Setembro, 4 dólares e 32 por libra peso, uma alta de 2.170 pontos. Dezembro, 4 dólares e 17 por libra peso, uma alta de 2.080 pontos. E o março de 2026, também já acima dos 4 dólares, 4 dólares e 1 por libra peso, uma alta de 1.875 pontos. A gente tem também as cotações lá na Bolsa de Londres. Londres teve ganho de 225 pontos no setembro, a 5.042 dólares por tonelada, voltando também para esse patamar dos 5 mil. Novembro, 4.842 dólares por tonelada, uma alta de 241 pontos. E o janeiro de 2026, 4.774 dólares por tonelada, uma alta de 247 pontos, altas fortes aí para o café nesta segunda-feira. Vamos ver nas praças comercializadoras. As praças, elas acompanharam esse movimento de alta no mercado internacional. Em Guaxupé, lá no sul de Minas, alta de 3,81% a R$ 2.451 por saca de 60 quilos. Em Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.500, uma alta de 0,81%. E em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.530 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,85%. Mercado bastante positivo para o café nesta segunda-feira. Mercado do milho agora. Os preços do milho fecharam a segunda-feira em queda na Bolsa de Chicago. Um dos fatores que pesou no mercado foi a aproximação da colheita, colheita que está sendo projetada recorde lá nos Estados Unidos. A queda nos preços futuros do farelo também ajudou a puxar o cereal para baixo, já que milho e farelo de soja concorrem no mercado de alimentação animal. O resultado a gente confere agora nas cotações lá da Bolsa de Chicago. A gente tem setembro fechando a 4 dólares e 23 centes por bushel, uma perda de 6 pontos mais 75. Dezembro, 4,41, queda de 6 pontos mais 25. E o março de 2026, 4 dólares e 51 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Uma queda importante, portanto, para o milho lá na Bolsa de Chicago. A B3 também teve uma segunda-feira negativa para as cotações do milho. As posições recuaram acompanhando a queda internacional e o recuo do dólar frente ao real. Enquanto isso, o spot por aqui segue firme, refletindo a postura mais retraída nas vendas por parte do produtor e a boa demanda interna, principalmente a demanda das usinas de etanol. Vamos então às cotações na B3. Setembro, R$ 65,01, uma queda de 0,14%. Novembro, R$ 67,36, queda de 1,23%. Janeiro, R$ 70,45, uma queda aí de 0,98%. São os números lá na B3. Agora o mercado da soja, os preços da soja fecharam o dia com leves perdas nesta segunda-feira lá na Bolsa de Chicago. O mercado ainda segue pressionado pelos fundamentos, mas vale lembrar que as baixas de hoje acabaram sendo limitadas por uma perspectiva de um novo acordo que pode acontecer entre China e Estados Unidos. Tem um novo encontro acontecendo nessa semana lá na Espanha entre autoridades americanas e chinesas para tentar avançar com as negociações aí entre os dois países. Existe inclusive a possibilidade de uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping na próxima sexta-feira, o que trouxe um certo ânimo a mais aí para o mercado. O clima no Brasil, para o avanço do plantio, também começa a ser monitorado e ganha cada vez mais espaço, no radar dos operadores. Clima esse que está bastante indefinido ainda. Existia uma expectativa de antecipação das chuvas, essa expectativa foi prorrogada para o final de setembro. Agora, aparentemente, já tem alguma coisa sendo prevista aí para a segunda quinzena de setembro. Vamos ficar de olho para ver como o clima se ajusta e, principalmente, se é possível evoluir com o plantio da soja aqui no Brasil. Vamos às cotações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo, novembro fechando com queda de 3,5 a 10 dólares e 42 centes por bushel. Para janeiro, 10 dólares e 61 centes por bushel, uma queda também de 3,5. Fevereiro, 10 dólares e 76 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Muito bem, no Brasil os preços também começaram a semana com estabilidade, ainda encontrando suporte nos prêmios. Para a soja disponível, os prêmios estão bastante robustos ainda, mas a safra nova também segue positiva. Não é a mesma valorização que tem a soja da safra velha, mas tem aí números positivos dos prêmios também. No entanto, a comercialização dessa safra nova ainda está atrasada e essa exposição maior ao risco do produtor brasileiro está preocupando, como explica aí o coordenador de inteligência de mercado da RedPoint, o Luiz Fernando Gutierrez.
Luiz, te preocupa mais a comercialização da soja 25-26, embora os prêmios também para o início do ano que vem ainda encontrem certo suporte, mas é uma preocupação a mais, considerando inclusive que nós estamos com a nossa comercialização atrasada da safra nova?
Sim, me preocupa sim, porque o produtor deve estar mais ou menos com 20% da próxima safra vendida, sendo que a média para essa época do ano é mais ou menos 30%. Então ele está atrasado, está segurando, a margem está apertada, ela não tem melhorado, né? O produtor, obviamente, ele segura esperando por uma melhora de margem, esperando por preços melhores, mas eventualmente esses preços podem não vir. Então, se ele olhar hoje para um câmbio de 5,30, embora seja um câmbio bem baixo para esse ano, né? Para um prêmio de 38, 40 ali para maio do ano que vem e para Chicago a 10,40 ou 10,20, olhando um pouquinho mais para frente, não é um patamar ruim para se travar negociações para safra nova. Obviamente que ele tem que ficar de olho para eventualmente aproveitar esse momento, porque, de novo, caso a gente colhe uma safra grande aqui no Brasil, caso um acordo comercial entre Estados Unidos e China não seja amplo e não aumente de uma forma importante as exportações americanas, ou caso a gente tenha alguma novidade não seja tão animadora no lado da EPA lá, que é o que eu comentei com relação
Sim.
à Agência Ambiental Americana para os mandados de biocombustíveis, a gente pode ver os três fatores apontando para baixo ali na frente. Então, sim, é importante para o produtor ficar atento, especialmente no prêmio, que hoje não é um prêmio ruim, tá? 38, 40,
Sim.
45 ali para maio 26, não é um prêmio ruim historicamente. A gente tem que lembrar o que aconteceu lá em 2023, quando o prêmio despencou, ficou bastante negativo e tudo mais. Então, eu acho interessante o produtor ficar atento aí, para aproveitar, principalmente porque ele está atrasado. Então, ele está mais descoberto nesse mercado que, embora tenha alguns fatores positivos, a gente não pode esquecer do peso da oferta. E caso a gente colhe uma safra muito grande aqui na América do Sul, a tendência é o mercado sentir ele na frente. Então, me preocupa sim, e é importante o produtor ficar atento a isso.
Mercado financeiro, olha aí na sua tela, queda do dólar 0,61% de baixa a R$ 5,32. É o menor valor desde 6 de junho do ano passado, quando o dólar encerrou equivalendo aí a R$ 5,24. Na mínima da sessão de hoje, a moeda americana até chegou a trabalhar mais baixo do que esse valor de encerramento, a R$ 5,30, mas recuperou um pouquinho do fôlego no final do dia. Já o Ibovespa encerrou aí com queda também. Aliás, o Ibovespa encerrou com alta de 0,9% aos 143.547 pontos e bateu um novo recorde, superando os 143.150 pontos registrados no último 11 de setembro. Os resultados refletem principalmente o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, enquanto o mercado aguarda as decisões dos bancos centrais de ambos os países nessa chamada super quarta, que deve acontecer no próximo dia 17. A expectativa de um corte de 0,25% no percentual da taxa básica americana está enfraquecendo o dólar e impulsionando a bolsa brasileira desde a semana passada. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a semana está só começando e a gente tem muita informação ao longo dessa semana para você, acompanhando o mercado, acompanhando as notícias que ajudaram a modificar os preços das principais commodities. Te vejo amanhã. Até lá!